Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe da FM. Ah, vamos para os cachorros hoje, hein? Não tem.
É o Grêmio, valeu! Nós estamos vivos, Gordão!
É o Grêmio, valeu!
Rapaz,
vamos!
É o aqui, ó!
Não tem!
Pintou.
É o Renato! Ah, Renato!
Vamos! Pintou.
Um a menos! Um a menos!
É só o Grêmio,
é só o Grêmio! Ganhamos lá, rapaz!
Olha, o Inter já ganhou La Plata com um a menos.
Esse é o Bola nas Costas, aterrizando aqui na Atlântida, a maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil, agradecendo o carinho da audiência, sempre com a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se, Stock Center! Preço baixo, com um toque a mais, deixa eu pegar um ar.
É, tu vai te dar um bagulho, tu não é garotão mais.
Não, mas tô bem. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento, é vida e Fatal Model. Respeito, segurança e dignidade, somente para maiores de 18 anos. Eu sou o Adams, estou muito bem acompanhado destes amiguinhos aqui.
O Léo!
Que noite, hein?
Ah.
Que noite, né? Nem o mais otimista... Os otimistas achavam que a gente ia conseguir aquilo ali, mas o Grêmio é isso, né? O Grêmio é essa imortalidade, essa coisa maravilhosa que é torcer pelo Grêmio.
Nós somos o Grêmio, o clube é mais copeiro.
É.
Somos campeões do mundo inteiro. Somos tricolores.
Quero fazer um corte deles no programa de ontem e no programa de hoje.
Nós temos que jogar pelas três cores.
O que aconteceu de ontem pra hoje?
A imprensa nos chama de delinquente. E é verdade, é que não entendeu que o Grêmio é
com a confiança. De ontem pra hoje,
ué, segura o chibiu, porque hoje tu vai engolir.
Segura!
Não, eu não vou. Lelê, muito pelo
vai
contrário.
Sim, vai engolir.
Não enreda o programa. E aí, Lelê, bom dia.
Ah, eu tô enredando.
Bom dia.
Eu vou enredar.
Não, é que então. eu só não entendo essa frase que o Léo Oliveira falou na abertura do programa.
Qual
que é uma luminária da Zagonel que tá aqui comigo.
Nossa parceira, Zagonel.
Que é uma luminária para Zagonel. 100 watts.
Zagonel,
pra iluminar as ideias dos queridos.
Galera que tá aí hoje, né, viu?
Olha aqui, ó.
Cleito Companhia, turma vê o programa.
Boa. Eu entendo a empolgação e estaria empolgado da mesma forma, sem dúvida nenhuma.
Ficou
agora,
no chão, né?
Esse papinho.
Qual?
De isso é Grêmio?
Isso é o Grêmio. Onde? Isso é o Grêmio.
Quem é que jogou contra o Washipato aqui?
Isso é o Grêmio, mas o ontem voltou a raça do Grêmio.
Não, eu achei que tinha sido o Goitacás que jogou contra o
Grêmio. Isso é o Grêmio.
Porque sempre assim, o Grêmio pé, a imortalidade. Onde é que tava a imortalidade quando vocês caíram pra segunda divisão?
Mas
onde é que tá, me explica?
Por que te machucou, Vitor?
Onde é que tá o campeão de tudo que não ganha nada?
Tu abriu teu vizinho e tu pensou, hoje eles caem, acaba. Acaba a Libertadores.
É que tu começou o programa.
Vamos apresentar o resto.
Não. Ele começou o programa com fake news.
Sim,
dizendo que ninguém ganha em La Plata com a menos.
Nós ganhamos lá com a menos.
Nós fizemos isso. E vocês têm que decidir o que é batalha. Se é perder com gente a menos ou empatar
primeiro
com gente a mais.
Olha,
tem que defender.
Pro bem
tem
do produto.
Não tem bem do produto. Começou o programa.
Vocês estavam aqui chorando ontem.
Tweet retrô.
Tudo cagado ontem.
Tweet retrô.
Estão aí com as asas abertas.
Tweet retrô.
Xingaram? Vocês xingaram o Renato no grupo ontem que eu vi.
Cadê a democracia do programa?
Desculpa,
cadê
eu tava no Top of Mind na hora.
Opa, já tu tava?
Opa!
Top of Mind.
Como é que fomos?
Vamos bem. Pegar uma pré-Libertadores aí.
É mesmo. Vai me dizer que a Atlântida ganhou alguma coisa?
Atlântida ganhou.
Ganhou?
A rádio mais lembrada do Rio Grande do Sul, quando o assunto é música.
É mesmo?
Boa, Pretinho Básico, não, programa Pretinho mais básico lembrado do Rio Grande do Sul.
Não pode ser. Mas disseram que caiu com a formação nova?
É. Não, tem os caras que
não
falam
isso,
de
nada.
Né? Juraram que tinha caído.
Tá ruim o programa, tem audiência.
Vamos lá,
não tem
ó,
nada,
deixa eu
tá
apresentar bom aqui o Eição Ventura ali, ó. Pera aí, aqui, ó.
Rafael Gomes!
Eu quero um tweet retrô.
Já, só deixa eu apresentar o Diveri aqui, bem rapidão.
Rafael Diveri!
Um abraço pra galera do Aplicados. Ontem o velho não jogou nada e fez 3 gols.
Nossa, que humildade.
O passado te condena.
Ah, programa zero, verdade.
Tweet retrô!
Quem é seu humilde hoje?
E aí, peraí, deixa eu ver aqui, sério, né? Mano? Nosso tweet retrô. Atenção.
Pra Olinda, né, cara? Tá ligado? Se sentir sempre leve.
É porque disposto. Esse novo roteiro aqui eu vou ter que começar a editar ele.
É verdade, não, tem que chegar meia hora antes. É.
Olina, pra se sentir leve e sempre disposto, como disse o Lelê, muito bem dito por ele. Rafa Gomes.
Ontem, nesse programa, onde a confiança gremista estava aquém do programa atual, do programa de hoje. Eu, inclusive, tô muito feliz de ver vocês de volta.
É,
feliz,
melhor,
falando de futebol, tava, é legal. Tava, programa, parecia, o programa fica
eles
mais legal.
Ontem parecia assim. Eu na
não ouviu segunda-feira. Então, no programa de ontem, eu tinha sugerido que Renato Portaluppi, eu modestamente dizendo, porque eu acredito...
Ah, não, novo auxiliar do Renato.
Eu acredito...
Não, mas essa é boa. Dá uma apreciação.
Tatiqueza à parte, eu acho que tem uma coisa no futebol que não se... Que é momento. Isso aí não tem. Na hora do vamos ver, ah, mas... Com três zagueiros e dois... Não, tem momento de jogador de futebol que acontece de um dia pro outro. O cara não para de fazer gol.
Tá. Pode que ache retrô.
Eu sugeri Gustavo Nunes e Natan Fernandes.
Verdade.
Do time do Grêmio. Certo. E fui detonado por todos vocês.
É verdade.
Todos.
Não. Detonado todos. É diferente, não, cara. Aprende a usar as palavras, todos. Rafa. Tu não foi detonado. A gente contrapôs a tua
a
ideia.
A 1:01 da tarde de ontem, do dia 23 de maio de 2024, o seu Maurício 1903...
O Maurício Saraiva, gremista.
Não é. Ele tuitou me marcando, e quando me marca eu leio tudo, não tem nenhum
claro.
O Colorado, Gomes Rafael, hoje no Bola nas Costas, querendo que o Grêmio jogasse em La Plata com dois guris pequenos e magrinhos no ataque contra o Estudiantes. Se fizer isso, o Estudiantes soca os dois zagueiros na nossa área o jogo inteiro. Não pode ir na onda de secador.
É, te lavou nessa daí. Isso não, é
essa
real.
Tu veio bem.
Ei, eu acho engraçado. Sabe que o cara pensou assim, sério, o seu Maurício aí pensou: Renato tava lá em La Plata, ouviu. Vamos ouvir o Bola nas Costas, vamos ver o que o Rafael Gomes tem pra mim.
Não, sim. Renato parou o dia dele em La Plata pra ouvir a opinião do Gomes.
Não, e esses caras certamente eles ouvem o programa esperando que a gente dê aqui receita de bolo.
Isso, né?
Receita de bolo.
Não, informação.
Plantas,
eles querem informação.
Adubo.
Não. Eu tô brincando com vocês. Eu tô brincando com vocês, mas. Eu acho que... Eu entendo os argumentos de ontem de vocês, mas eu acho que tem uma hora no futebol que chama momento, que não tem tática na hora do...
A gente tava falando
na hora
sobre
do Pedro Henrique
também.
E artilheiro do Gauchão no passado, era o momento dele.
Perfeito.
Não podia ter deixado no banco.
Só que assim, ó, tu tem que entender que a circunstância que o Grêmio ia encontrar lá era de que tu precisava prender a zaga dos caras pra que os outros chegassem. E, velho, o Grêmio tava fazendo um bom jogo.
Por incrível
que... Só que
muito bom.
O Renato... Quando ele tira os três jogadores e coloca os meninos pra entrar, pra fazer a velocidade, o Renato enxergou que, cara, ou eu faço um gol aqui, ou já era, vai acabar.
Mas essa era a minha tese ontem.
Mas agora, a partir de agora, eu vou te falar o que eu disse pro Divera aqui fora. Pra mim, o Renato arrumou um belo de um problema e ele que se vira nos 30 agora.
Acabou,
não tem como tu tirar esses dois guris.
Eu acho que o Soteldo não é objetivo como os guris, no primeiro tempo perde um gol que numa decisão tu não pode perder.
É isso.
O cara salvou de carrinho?
Sim. Tá sozinho.
Quer ver um exemplo de um cara que era muito objetivo no Inter, campeão da América? Rafael Sobis. Jovem, impetuoso, driblava, batia. Tu precisa desse tipo de jogador, tá? E os guris estão na ponta dos cascos.
O Grêmio já teve isso. O Cebolinha era isso.
É isso.
O Cebolinha ia pra cima e chutava.
Mas rapidinho, o Cebolinha era banco do Grêmio. Cebolinha não era titular do Grêmio.
E ele começa a jogar tanto que tu não tem mais como tirar ele do time.
Tanto que no Mundial ele é reserva.
Não, peraí, só um pouquinho.
O quê? Ele é a reserva do Grêmio.
O Cebolinha, ele tava sendo maturado desde 2015.
É.
Era o Pedro Rocha o titular. Ele sai, o Grêmio foi em busca do Lucas Barrios na época.
Mas era pra ter um centroavante e buscou o Fernandinho.
O Grêmio foi atrás do Fernandinho.
Fernandinho.
E aí o Cebolinha segurou mais um pouco.
Sim.
Daí o Cebolinha, ele embarca mesmo
18.
Pós-Mundial de 2018.
Só que o gol da classificação é dele.
Porque ele começa a jogar tanto que não tem como tirar ele do time.
Em 2019 ele é o melhor jogador da Copa América.
Porque ele é a grande arma do segundo tempo do Grêmio.
E é o que eu acho isso hoje. E eu vou repetir, pra mim o Natan Fernandes é hoje jogador mais pronto do que o Gustavo Tavinho.
Toda a vida.
Discordando
parcialmente de ti, Rafa Gomes, mas claro que o tweet retrô zoeira tem que ser priorizada, como é esse programa, mas assim, o que o ouvinte fala ali, pra início de jogo, ele tá correto. Porque o grande mérito...
Eu discordo.
Deixa eu concluir.
Deixa,
o mérito, pra mim, vendo aí o jogo ontem, o mérito do Renato ontem é que se ele bota os guri no início do jogo com aquela zaga dos caras que é mais na força física do que na técnica, né, é capaz os guris sofrer menos. O que o Renato viu e aí sofrer que eu vejo mais. O mérito dele? Vai sofrer mais. O que eu vejo o mérito dele ontem? Cara, os caras vão vir pra cima e a zaga já vai estar cansada. Vai abrir o espaço. Agora é a hora dos guri rapidão. Por isso que ele bota todos ao mesmo tempo.
A tática é... A tática não,
eu funciona,
a
tática é o que o Alan disse. É a chance iluminada. Que eu tenho é um...
É um... Pá! É o melhor, é o melhor.
E foi o que aconteceu.
Disparado é o melhor jogo do Grêmio no ano. Porque é um Grêmio que é do primeiro ao último minuto competitivo.
Concentrado.
A todo momento. Concentrado, competitivo. O Jeromel
tem... Partidaça do Fábio, cara.
Fábio mais joga uma, muito.
Jogou bem.
O Kahneman não tomou cartão.
É diferente,
o Kahneman te quebrou.
Não acredito. Quebrou todo mundo.
Ó, a boia. Joga muito, é diferente, jogou muito.
Quem?
Fábio ainda precisa provar muito.
Olha o Kahneman.
Não, tu falou do Fábio.
Fábio. Fábio jogou muita bola na esquerda.
Jogou, beleza.
Jogou muita bola na esquerda.
Mas é
que ele joga, é que ele jogou muito.
Não, e uma outra coisa, é um novo titular. Sem querer.
Sim, mesmo quando o Reinaldo voltar.
Sem querer tirar nenhum mérito da vitória do Grêmio, porque ganhar lá a gente sabe que nunca é fácil. Agora, eu falei pra vocês aqui que eu tinha visto um jogo do Estudiantes contra o Platense no domingo da noite, e realmente eu tinha achado o Estudiantes um time... pobre, um time que não cria, um time que, cara, é só na bafa. É só na bafa.
Não,
aí depois disso
Grêmio,
eles embalaram
ontem,
um monte de vitória.
Não teve a bafa.
Mas
não,
o que eu vi,
não,
só
não
entrou muito, mas é isso.
Botar a bola na área,
mas é isso que eu quero dizer, Adas. O jogo que eu vi, esse contra o Platense, no domingo à noite, cara, era um time sofrível que só cruzava a bola na área.
E teve uma coisa interessante que a gente pensar antes do jogo, lá pelas 3 da tarde, mais ou menos, quando o Gabardo informou o time do Grêmio que ia pro jogo. Que ia ter o Galdino, que ia ter o PP, não ia ter o Dodi. Os guris iam no banco. Pô, o Renato enlouqueceu, ele vai pro racha. Botou todas
ele as foi pra casca no início do jogo e a Juventude no segundo tempo, depois tem um expulso.
O Jeromel sai machucado? O Jeromel sai machucado? Tá, mas que casca que tem o Galdino?
Cara, tem mais do que o Natan Fernandes e o Gustavinho.
Eu acho que foi uma explicação. A explicação não é característica.
Não, pra mim é diferente.
Te sacrifica aí, meu galo. Mas
cara, é isso. Tu bota o quê? Quem é pior? Deles todos, Galdino, correto? Começa, como falou, eles vão tentar ter mais força, a defesa do Estudiantes, enfim, começa com, em tese, o pior, que é o Galdino, bota ele lá, porque imagina tu começar com os guris e não funciona.
Não, mas isso que eu achei não. Que ele ia sair com o Dodi, PP e Vila Santos.
Mas eu não tenho nenhuma opção. Galdino. Imagina tu tá no 0x0, com o Vila Santos expulso, tu bota o Galdino em campo. Tá aí bem. Eu tiro na tamor.
A probabilidade do Grêmio fazer aquele gol ontem do jeito que foi. Com a situação inversa.
Não faria.
É bem melhor.
Mas aí eu vou discordar.
Ele ia apanhar do primeiro ao quinto, ele ia tomar porrada, ia estar morto. Aí acontece o quê? O Galdino entra e faz o quê?
Nada. Sim, mas tu não imaginou nunca que ia jogar o Galdino.
Mas também tu não imagina que o Vilaçante ia ser expulso.
E a outra situação é a seguinte: o Jeromel sai machucado e quem entra tinha 3 opções. Entrou o Rodrigo ali. Foi outra aposta do Renato.
Vou botar o experiente, vou botar o guri.
Vê, mas é um troço meio maluco, porque o Rodrigo ali, experiente ou não, ele tinha.
Mas aí só pra pegar o rabo de cometa dessa tese do Léo, eu não consigo concordar com essa tese de vamos botar o pior primeiro, que daí ele se dedica. Porque, cara, tu bota o pior primeiro, beleza. Ontem o Grêmio conseguiu não sofrer, conseguiu não ser ameaçado.
Terceiro jogo seguido sem tomar gol, hein?
Não tomar gol. Mas, cara... toma um gol, aí tu bota os guris tendo que resolver. Não, eu sou da tese de sempre começar com os melhores. Ah, mas não é o esquema favorito do treinador. Te vira, meu galo. Tu é treinador, tu é pago pra isso. Tu estudou, tu é profissional pra isso.
Mas eu acho que o melhor precisa de um cara lá na frente.
O Galdino não é um dos melhores do Grêmio. E enquanto ele começar, tanto é que não é à toa que o Grêmio fez gol quando ele saiu. Então, se os guris tivessem começado antes, por isso que eu discordo da tua tese, eu acho que o Grêmio teria feito gol antes.
Agora tem uma coisa que pode ser mais...
Pode ser ou pode não ser.
Cara, é difícil saber.
Os caras podiam atropelar os dois guris.
Mas como não tem mais chance de fazer gol...
A gente tem que exaltar o que foi feito. Eu acho só que a tua tese, ela tem só um erro, assim, de colocação. Não é colocar o pior. Não é essa questão. Óbvio que a gente... Pelo que estamos vendo...
É, né?
Ok, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Para o início do jogo, para uma estratégia montada, sabendo como é que é a parada lá, eu concordo com o Renato, cara. Começa com os mais cascudos. Um guri, cara, toma duas, três chegadas do jogo, já amarela.
Mas aí eu tô com o Tibério.
Agora tu bota os guri no segundo tempo com... Cara, olha só, os caras vão vir agora...
Vocês vão
e é o seguinte,
dentro.
Ó, é com vocês. Vai lá, cara, agora vocês
tem um
ângulo
que mostra
espaço.
O gol
mas
do Grêmio.
Eu tô com o
cara, é constrangedor o zagueiro do Estudiantes da direita tentando marcar.
Não acho? Não vai achar, não.
Todo respeito ao Galdino, o Galdino não é mais cascudo que o Natan hoje.
Não sei se não é, a gente não sabe como são os treinos, a gente não sabe como é que é o vestiário.
Mas deve ter sido o primeiro jogo do
Galdino na Argentina. Mas na bola eu concordo contigo, na bola eu concordo.
Então, na bola tem muito melhor.
Mas na experiência também, cara.
Quantos jogos o Galdino tem como profissional e o Natan, cara?
Tudo bem, mas
quantos jogos de Libertadores tem os dois? A mesma coisa.
Só tem uma coisa que pode ser...
jogar mais tempo profissional.
Só tem uma coisa que pode ser melhor do que a noite de ontem. Um empate hoje. Um empate hoje coloca o Grêmio muito bem de novo na Copa Libertadores da América. Porque o Grêmio fica daí... hoje, na real, o Grêmio depende somente dele. A gente sabe que é muito difícil fazer uma campanha perfeita. 4 jogos, 4 vitórias, mas pode haver uma mobilização. E isso acontecer, tá tudo certo. Mas um empate hoje faz com que o Grêmio entre na próxima rodada já com condições de vislumbrar uma classificação. Porque o Grêmio, se vence o próximo jogo, e tem que vencer... Né? A gente tem que parar também agora com o C, né? O Grêmio precisa vencer. Ponto. O Grêmio se enredou tanto nas duas primeiras rodadas, ontem foi lindo, mas o Grêmio precisa vencer tudo a partir de agora. O Grêmio vai se postular como um dos classificados. E outra, se conseguir manter esse foco de ontem, e esses jogadores estavam devendo pro Renato, principalmente por causa do jogo do Hot Pato em casa, aí a gente pode ficar confiante, sim.
Confiante
atuação. Numa classificação.
Ah, não. Vocês... classificação vai conseguir.
O que, que a gente pode...
Tem que manter foco, velho. Que... Esse jogo do Hot Pato, ele me mostrou muita coisa, velho. Que, assim, a falta de foco faz esse time do Grêmio virar um time medíocre.
Medíocre.
Porque tem bons jogadores, que... mas os caras ficaram de totó de bola.
Ontem eles pegaram e estavam totalmente
concentrados. Desculpa, tu não pode tomar 2-0 num time como o Hot Pato em casa. Uma coisa é tu brigar lá, velho.
Os últimos 3 jogos, o Grêmio tava muito concentrado. Muito concentrado. Ele ganhou do Atlético Paranaense na concentração. Sim.
Cuiabá também.
Do Cuiabá foi porque tava com muita dificuldade. Ele fez o gol e aí ele segurou do jeito que deu. Claro. Sem sofrer muito.
Competiu.
Assim, sofreu antes do 1-0.
O Grêmio competiu nos últimos 3 jogos.
Exatamente. É então, mas eu não consigo acreditar que não vai fazer mais isso. Ele não provou nada ainda. Tem muito o que provar.
É isso.
É que aquela coisa. O Grêmio já melhorou muito comparado a ele mesmo.
A gente tava fazendo uma conta que o Grêmio ia fazer os 6 pontos em casa e que tinha que buscar 4 fora. Dos 4 que tinha que buscar fora, o mais difícil de conseguir era ontem, né? Pelo ambiente, pela história, por todo... qualidade.
Não sei, a altitude na contra o Strongs também era difícil.
Não, os 6, eu digo, é o Estudiantes e o Hot Pato.
Ah, tá,
dos 6 que faltavam.
Ah, não, sim, perdão.
Ó, se empatam hoje à noite,
você tá falando desde o começo.
O Hot Pato vai a 5 e o Strongs com 4, tá? Uhum. O Grêmio, na próxima rodada, enfrenta...
O Hot Pato fora.
O Hot Pato fora. Tem que vencer.
E aí ele passa o Hot Pato. Mas o empate hoje... Em tese, leva o Strongest para 10 pontos também, porque eles vão ganhar as outras duas lá no morro.
É, tem a não ser que o Estudiantes vá pela gola, tipo, tiver com o Grêmio no pau a pau, e ele vai ter que tirar pontos dos caras lá.
O Estudiantes suou bicas para ganhar do Strongest em casa com um a mais. Com um a mais também.
A real enredou o grupo. Isso é bom para nós, gremistas, enredou o grupo.
E se o Achipato ganha hoje, fica muito difícil do Grêmio ser o líder.
Mas o time do The Strongest, eu vi o The Strongest e Grêmio,
7-3.
Se o Grêmio, por exemplo, vamos dizer que o Hot Pato vença hoje, vai a 7. Uhum. E vamos dizer que o Grêmio... Vamos apostar no melhor cenário pro Grêmio. É isso que aí o Grêmio vai a 6. Vai fechar 7, 6 Grêmio, aí a gente tem o Strongest e o Estudiantes jogando.
O Hot Pato vencendo
hoje... O Estudiantes
hoje...
pode chegar a 7 também na próxima, e o Estudiantes no máximo... Cara, tá enredado.
O Hot Pato
vai se alinhavar na penúltima rodada.
Mas o The Strongest, ele tem altitude a seu favor, mas não é tudo isso, cara.
Não,
é tu vê a estreia do Grêmio, se o Grêmio vai um pouquinho melhor, podia ter vencido o jogo.
Que isso. Foi por isso que a gente lá criticou na estreia eu disse que
se vai um pouquinho melhor, vencia
um
o jogo.
Botasse um misto.
Ganhava. Botasse... Tu vê o jogo,
botasse
é
um
ruim.
Misto.
Mas precisava ganhar. Botasse
esses guri, o Natan e o Gustavinho.
Eu quero só uma questão. Ontem um cara que foi muito elogiado foi o PP pelo retorno dele.
Uhum.
Que botou o meio campo no bolso, jogou muita bola. Uhum. É um efeito de ter chegado no Edenilson, de ter concorrência? O que poderia ser? O que poderia ser essa melhor?
Porque
ele era um cara. Mas não, mas não.
O cara fez uma boa partida.
Mas ele é um cara que discutia, então, tira o Dodi, tira o PP, bota o Dodi.
Não, mas era por uma questão de mecânica de jogo. A zaga tá desprotegida, cara.
Então queremos um problema bom pro Renato.
Eu acho que o PP é banco hoje.
Eu também acho. Numa boa. Eu acho que ele é um cara...
Não, mas eu quero falar se é a concorrência que daqui a pouco...
Pra Vila Sante, dois
a pergunta. Vou te dizer o que eu penso. Não, eu penso que... Eu concordo com o Rafa. Ele é um reserva hoje. É. Tu precisa botar um cachorro na frente da zaga, porque senão fica aquele buraco no meio campo,
tá, mas
cara.
Fala que ele é um reserva. Mas se ele começar a jogar bem pra caramba,
mas porque
faz o quê?
Porque o Grêmio precisava ir atrás do gol. Se o Grêmio precisar, entra o PP, ele é carteador. Mas não, na hora que eu tô precisando...
Ele é carteador, mas ele não tá jogando tanto assim, isso eu quero te falar.
Vai, eu sempre achei ele regular,
mas não jogou, mas ele foi acima.
Ele é meio ontem. Bruno Henrique do Inter
ele,
ali.
Cara, quando, ele nunca quando... foi o melhor do jogador é do Grêmio, isso. Mas ele nunca foi o pior.
Quando tu tem um desfalque, o Bruno Henrique é esse tipo de jogador também. Ele entra e tu não sente diferença do titular que saiu ali. Quando sai um jogador titular do Inter, o Bruno Henrique às vezes entra no lugar do Alan Patrick, às vezes entra na do Arangues, e aí tu vai vendo o Bruno Henrique, ele vai ser na do Maurício, e ele entra e mantém o nível de competitividade e de qualidade do meio de campo do time do Inter. E eu acho que hoje o PP é esse o jogador no Grêmio. Não importa quem vai sair ali, ele pode até fazer uma função mais recuada, mesmo que não seja a principal característica dele, mas hoje o PP é um cara pra tu não perder tanto em qualidade.
Mas ele é
banco.
Não, mas ele recuado não é dele. Ele jogar ali recuado, marcando.
Pra mim é dor de Vila Sante, hoje.
Eu acho que é isso também, mas eu digo que daqui a pouco, pro próprio PP, pô, o Dodi tá jogando bem ali. O Vila Sante é o cara, não vou tirar o Vila Sante. Chegou
é
mais
que é
um.
Óbvio que concorrência no vestiário de futebol é ótimo.
Mas assim, tem um detalhe só, tá? A gente tá falando do Dodi, mas é pelo jogo contra o Atlético Paranaense.
Também.
O PP tem mais... Por exemplo, ontem eu acho que o PP jogou tanto quanto o Dodi contra o Atlético Paranaense.
É que o Dodi a gente tem a imagem do cara mais marcador. Isso. O cara que vai proteger
isso. E vai soltar o Vila Sante.
Que é o que a gente não vê quando o Duqueiroz joga.
No próximo jogo não vai ter.
Não vai ter.
Não vai ter.
Porque
ele foi expulso. Porque
mas aí vê, tu pode ter exemplo, o Dodi de PP.
Acho que vai ser sim. Isso, inclusive.
Tu pode ter, mas porque eu quando que... tu vê o Grêmio jogar mal, desculpa, Rafa, quando joga o Duqueiroz, por quê? Porque inverte. Porque o Vila Sante joga mais recuado e o Duqueiroz acaba saindo pro jogo. Aí tu
pra
perde.
Pra mim, Duqueiroz ainda não rolou.
Eu digo quando ele joga, atrapalha a mecânica de jogo, porque aí o Duqueiroz acaba saindo mais pra
vou
jogar.
Dizer mais, o Duqueiroz...
E aí o Vila, que é melhor.
O Duqueiroz vai perder mais espaço ainda quando o Edenilson puder jogar.
Com certeza. Não só isso. Eu acho que na janela do meio de ano, o Grêmio vai contratar um zagueiro, vai contratar um centroavante por causa do JP Galvão, e eu não duvido que o Grêmio contrate um primeiro volante. Um cara pra vir ali fazer
ser o primeiro.
Mas o primeiro, sabe? Primeiro volante.
Sim, volante.
Isso. Um jogador.
Volante raiz, volante profissão.
E é por isso, e as pessoas pegaram pra um outro, acharam que era corneta, que era secação, que eu falei do atestado de incompetência do departamento de futebol, quando tu vai lá e contrata o Rafael Cabral e contrata o Edenilson. Porque daí tu mostra o quê? Que tu errou no teu planejamento de goleiros e no teu planejamento de volantes. Tu trouxe o Edenilson, tu trouxe o Duqueiroz, tu trouxe o Dodi e tu ainda precisa de um volante.
Então tá errado. Eu concordo e discordo, velho, porque eu acho que assim, ó, tá, tem erro, tem, até pra não ficar passando pano pros caras. Mas assim, eu acho que a contratação, principalmente do Edenilson, ela é uma questão de oportunidade, velho. É um bom jogador, tu sabe que tem qualidade e daqui a pouco ele tá precisando de um ambiente novo, ele não tava sendo aproveitado lá.
Eu
e o mesmo vale pro Cabral e vale também, Rafa, pro Grando. O Grando tava sem espaço aqui. E o Grando é um ativo importante pro Grêmio. O Grando é um cara que pode ser vendido, pode ser...
Mas pra né,
ser,
a gente tem que estar jogando.
Tem que estar jogando. E daqui a pouco, tudo que ele precisa é um lugar novo pra jogar.
Pode fazer um grande negócio.
Eu acho ele um bom goleiro.
Ele é muito bom goleiro. Ele, pra mim, ele é importante.
Ficou marcado pelo rebaixamento sem ter culpa.
Não tem culpa nenhuma. Ele evitou naquele ano.
O Grêmio
ia tomar uma goleada histórica no Grenal sem torcida na Arena, na estreia do Filipão.
Ele jogou muito.
E ele fecha o gol, assim, uma coisa absurda que ele defende.
E a defesa do Grêmio muito se colocava na conta do Marquezinho. E eu também defendi. Eu falei, cara, o Marquezinho não é esse saco de lixo.
Mas ele ia tomar um cocasco.
Ele ia tomar um cocasco e ele ia ter que.
Ah, não, mas a bola desviou, cara. A bola muda toda a trajetória.
Eu acho que ia ser meio. Ele ia ser muito fumado. Mas eu entendo o Lelé também.
Cara, tá, mas ele ia ser fumado.
Bola de compreensível.
Ah, e aquele, nos gols, sempre no mesmo canto.
Não,
cara.
Não, mas e outra coisa, o Marquezinho.
Gol do Vasco,
meu, o Marquezinho foi tri importante no jogo.
Não, isso foi fundamental.
Na hora que o bicho tava mais pegando, cara, ele entrou ali, ó. Aquele negócio, sabe, de pegar a bola e cair.
Se atira, faz atenção, né?
E de lá na hora da expulsão do Vila Sante xingar o juiz, sabe? Isso aí faz diferença.
Ele foi bem.
11h28, esse é o Bola nas Costas, ao vivo aqui na Atlântida, Rádio Top of Mind. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Onde?
Onde?
Na Doge! É um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e têm a qualidade igual de um novo. Ao comprar, tu também pode usar o teu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o Rio Grande do Sul. É só acessar Doge, doji.com.br, doji.com.br. Gordo Léo, quer deixar alguma manchete pro segundo bloco?
Torcermos aí para que esse Grêmio continue nessa levada para a gente ter um ano mais tranquilo.
Opa, isso é uma manchete?
Uma manchete.
A gente já volta com mais uma
manchete. Eu sei que é uma manchete, mas eu vou te secar depois.
11h29.
Ah, bom é tu. Atlântida.
A rádio dos melhores shows no sul do Brasil. Atlântida. 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 Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 27 minutos para o meio-dia, esse é o Bola nas Costas ao vivo. 21 graus em Porto Alegre, tempo nublado, mas aqui na Atlântida o tempo é sempre bom. Daqui a pouco o meio-dia tá chegando o Discorama. Enquanto isso, a gente segue falando de futebol num oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center é preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Se o jogo de ontem te deixou com fome de vitória, é insaciar essa fome, sabe aonde, Lelê?
Cavanha!
Coisa linda!
Aliás, nós vamos aí, né?
Quando?
Vamos lá amanhã.
Ah, sexta?
Sexta-feira.
Sexta-feira,
os gurivão.
Boa! Então é o seguinte, ó. O nosso X é campeão de sabor, com pão sempre douradinho, carnes suculentas, queijo às ganhas e aquela maionese caseira que só o Cavanhas tem. É um verdadeiro gol de placa, com ingredientes selecionados e um padrão de qualidade que só cresce. Cada lanche é feito pensando em cada cliente, tá bom? E não é só X não, hein? Tem uma variedade de pratos e pizzas que vão te deixar pedindo cada vez mais. Lembre-se, Cavanhas é mais que um lanche, é tradição em cada mordida. Após o jogo, nos encontros com os amigos ou qual ando bater aquela fome, vem pro Cavanhas, onde cada lanche é uma jogada de mestre. Cavanhas, tradição e qualidade no melhor X da cidade. Tem coisas que a vida não explica pra gente, né? Mas tu ser piá comendo X com teus brother, aí daqui a pouco a vida vai passando e tal, tu tá num programa de rádio falando num lugar que tu acha tri, é muito massa, né, velho?
Eu até te perguntar se já tinha ido sóbrio do Cavanhas.
Não, já.
Eu fui sóbrio.
Mas também... Mas
eu mais fui
eu acho
meio
que,
blindado.
Eu já cheguei mais pronto do que...
Isso, cara, chega já... Eu queria o X...
Né? E às vezes tu ia chegar mais sóbrio, mas aí, pô, ia tomar, tem claro, a cervejinha gelada, né?
Também,
um garolzinho.
Molhava
é legal porque tu
lá,
tomava,
né,
uma meia dúzia e chegava um brother, ele olhava, tá bem? Eu digo, já não estou como cheguei.
Isso.
Né? Franco Cristaldo, hein? Teve a um muito centímetro de fazer um dos gols mais bonitos do ano,
o
né?
De novo, lógico, né?
De novo. Cara, o que ele vem jogando, a gente já tá falando aqui.
Pô, tu viu
aqui
uma paulada que ele deu no primeiro tempo também, ali, cara, experimentando,
tu viu,
cara.
Que ele,
confiança, não
ele tem
diz
um negócio, como ele tem jogado muito bem, ele tem uma... A gente tava falando, né, que agora no Campeonato Brasileiro vai ter um desequilíbrio muito grande quando chegar a hora da Copa América, que, se eu não me engano, vai pegar até o Grenal. O Grêmio muito
pega o
provavelmente
Grenal.
Não vai ter o Cristaldo.
O Grenal é no final de semana do 14 e 15 de junho.
Seleção Paraguaia?
Seleção 15 e 16 de Paraguaia. Junho.
O Grêmio perde Vila Sante, Cristaldo.
Soteldo.
Soteldo, 3.
O Inter vai perder o Valência, o Rocher.
Tem outros.
O
Borré.
O Borré.
Ah, colombiano, Colômbia, claro. Não, tá certo. Tá.
O Arangues, provavelmente, né?
O Arangues tá convocado.
O Arangues
tá sendo convocado.
O Grêmio perde o Cristaldo?
Pra seleção
porque
do Paraguai,
ele, tá
ele se naturalizou. Terminando o processo pra ser
naturalização. Ah, do Paraguai ele é Pelé, né?
Não, e outra, sabe por que isso?
Ele sim, tá foi bem, que nem o Adams agora que achou que o Borré era argentino.
Não, é, porque tem o link com o River, né? Mas aí que tá, o Cristaldo, isso daí é um movimento nitidamente pensando em Copa do Mundo.
Claro.
Nitidamente pensando em Copa do Mundo.
Ele tá certo, vai aumentar o número
de seleção. Não, o Diego Costa não virou espanhol?
Se o Paraguai melhorar um pouquinho...
Por suposto. Ô, Diver, o Inter já foi pra Equador?
Vai no início da tarde, meio dia e pouco.
Tu falou do Diego, bem rapidão, falaram do Diego Costa, aí tem uns vídeos muito legais, ver ele jogando num Atlético de Madrid contra o Real, que é contra o Pepe e o Sérgio Ramos.
Uhum. Aí, três marginal.
Meu, é um suco de maloqueirismo, assim, sabe? É uma aula de maloquendô, é aquilo ali. Uhum. E aí, num dos lances, aparece uma leitura labial. E aí, é um brasileiro do Sergipe contra um outro brasileiro, que eu não sei de onde é que é o Pepe, mas que é um português, né? Uhum. Aí ele vira pro cara...
português pau no cu.
Ele é espanhol, ele é espanhol.
Não, tá ligado? De
boa, ali não, cara. Tem ninguém com os braços fechados ali. Todo mundo...
Cara, ó, velho. E outra, sabe aqui que me chamou a atenção? No final, meu, aí teve gols parados, foi xarope.
Sim, chinelagem.
Final, assim, ó, se abraçando e...
Pai, terminou o jogo, terminou tudo. É que ali tem o rolê da rivalidade Península Ibérica ali, Portugal e Espanha é forte também. Então o Diego Costa não vai dar um pau no Sérgio Ramos, que é o parceiro dele de seleção espanhola.
O Inter que
vai dar um pau no português, mesmo sendo brasileiro. Cara, aquela rivalidade ali é forte demais.
O Inter vai com o time titular?
Vai com quem tem a disposição, né? Imagino que.
O Alário treinou ontem, né? Nós tava falando.
Falamos do Alário.
Parece que o Borré... Borré. Não, deixa eu falar do Borré antes.
Por favor, fica à vontade.
Tu quer falar bastante do Borré?
Não, a gente definiu essa semana. É que o Borré, que cada um fala do seu time.
O Borré tá precisando. Né?
Eu botaria pra jogar.
Eu botaria pra jogar também.
Mas o Borré parece que tem informação que ele não vai, né? Então com medo dele não conseguir.
Por quê, cara?
Porque eu vou dar gol, vai que ele perde. Tu gostou, foi talentoso esse Ventura, não vem, não vem. Só porque ele não veio disso, barriga
e
acabou.
Botou esse gremista ali.
Eu não aguento mais arroz com
sopa. O que quer falar?
Tem que parar de falar fora do microfone. Quer falar, fala no microfone.
Fala no microfone.
Foi uma piada inteligente.
Isso.
Gostou da vitória do Grêmio?
Quer participar do programa?
No primeiro tempo, dentro do meu carro, tu não tava feliz.
Não sei, de onde tu tirou isso?
Não, tem que admitir
as
Admite analisando o jogo.
E as frases que a gente ouviu na jornada ontem?
Mas é coisa de torcedor.
Tá sem corte esse cabelo, Natan.
Tu tá nervoso, tu tá ali no jogo, tá vivendo a emoção do jogo. Mas depois tu explode com...
Tá, qual frase...
Vamos meter um degradezinho evangélico
aí, meu. Qual frase te pegou da jornada da Gaúcha ontem?
Ah, foram tantas.
Não, o Lelê me contou uma aqui que te deixou... Aí.
Tem que falar o...
De repente fala bastante,
tá começando.
Uma do Galdino ou do JP Galvão?
Com certeza vai durar pra sempre aqui.
Teve uma do Galdino que tava jogando de uma forma espetacular.
Vamos aplaudir o ex-integrante desse programa, César Cidade Dias, que elegeu JP Galvão melhor em campo.
Sério?
Ah, é isso aí.
Cara. Ah, César!
E ele falou que torcer pro Grêmio é o mesmo sentimento do cara traído, entendeu? Cantou Lupicine no final, ele tava
fenômeno. O pior, velho, falando sério, tá? Eu sempre dou carona pro Natan na hora de ir embora. Muito Nós estávamos ouvindo o jogo ontem no carro, e pela transmissão da Gaúcha, a gente tinha nítida impressão, pela transmissão, pelo rádio, a gente tinha nítida impressão que o Grêmio tava muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor. Só que ao mesmo tempo, na narração, tu ouvia, sim, aqueles lances de... Pelo menos perigo de chegada do Estudiantes. Pois é, mas é que a emoção da transmissão.
Sabe soco fofo?
É o famoso soca fofo. Ok, mas é que pela transmissão. E a gente começou a ouvir essas frases, porque daí, né, se falava ali, porra, o JP Galvão tá fazendo uma partida espetacular. Pô, o Galdino é um dos melhores em campo.
A gente
ouvia a frase assim, pô, mas o que, que nós estamos ouvindo?
A gente viu um certo floreio, assim, pra exaltar o Grêmio, né?
É porque o Grêmio tava bem.
Que tem que ser, porque o Grêmio é o maior time do estado.
E o que tu falou no carro?
Eu gostaria aqui de elogiar
a
jornada da Gaúcha.
Isso.
Muito bem. Qual foi a frase que tu falou no carro?
Sem te elogiar da Grenal.
Ah, eu falo várias coisas.
Obrigado, Natan, valeu.
Mal teu otimismo.
Um último negócio sobre esse cidadão.
Lembrando que Natan surgiu no Bola nas Costas muito antes de estar aqui nesse microfone. Sim, invadindo uma live.
É. E foi contratado.
Eu sei, inacreditável. Cara, pior que eu sei.
Processo de contratação na RBS. O cara invadiu a live e veio pra cá.
Qual é que foi o dia pra nós depois assistir essa live?
Eu consigo puxar ali.
Tu não sabe de qual é o dia?
De qual eu não sei.
Então tu não sabe nada, valeu.
Eu sei.
Mais uma vez nós chamamos ele.
O pessoal das lives ali consegue pegar, porque eles privaram.
Mas isso é bom, sabe? Isso é gostoso, uma live.
Privaram que a live vida, que tu invadiu, cara.
Aquele dia não teve live.
Eu tenho.
Por causa de mim.
Como é que acabou o Júnior e LDU ontem?
Vamos olhar aqui.
Ah, não sei, eu vou olhar aqui.
Eu vi, foi outro fiasco do Corinthians, né?
É, 1-1, Lelê.
O Corinthians tomou outra sapatada, perdeu pro Argentinos Júnior.
Ah, não, tá aqui.
Hein? O Corinthians perdeu de novo ontem.
Foi no dia 21 de junho de 2021.
Olha, pandemia ainda.
Foi o Galo abriu. Mensagem. De velho, fui eu quem entrou na live. Desculpa, cara, não tive noção. De uma hora pra outra, eu tava na live dos meus ídolos.
Ele me mandou também,
no programa que escuto todo dia. Me desculpa.
Ver, cara, eu gostava.
Cara, o jogo
ontem... Eu gostava.
Eu não sei se vocês viram.
Agora eu conheço de velho?
Aliás, um parêntese. Por que tu subiu ontem pra receber o prêmio se não chamaram o teu nome?
Não chamaram o teu nome.
Quase levantei pra te segurar.
Eu trazer pro debate aqui, que eu não sei se vocês viram, mas eu vi ontem o Atlético Mineiro abriu 3-0 com uma facilidade em cima do Peñarol, assim, cara, que era uma loucura. Tu pensava, bah, cara, o Peñarol vai tomar 6. Cara, aí o jogo começa a mudar.
Dois do Penharol.
Não, não, não é dois do Penharol. Dois do Penharol e um terror no final do jogo.
E um apavoro.
Bola na trave, milagre do goleiro.
Agora tá com 100% de aproveitamento do Atlético Mineiro.
Sim, sim, e o Paulinho de novo.
Uma loucura, meter velho. Golzinho. Uma loucura o jogo.
Ah, gol do Paulinho.
Agora é estranho ver o Penharol todo de amarelo, né, cara? É, não é,
não,
normal,
amarelo,
né,
não dá. Tem não que é ser
não, não, amarelo e preto, né, cara?
Te mandou também?
Só amarelo,
amarelo e preto, cara.
O que que
eu te mandou também?
Não, agora não faz esse ar, velho.
Ô, Adams, fui eu que entrei na live, foi mal, me desculpa. Cara, eu tô apavorado, me desculpa.
O que que vocês queriam que eu falasse?
Vamos ver, eu mandei um áudio pra ele, cara.
Contratou... Ah, bota o áudio, bota o áudio.
E a gente contratou esse ananá, pra mas ele vocês... esse é o mais surpreendente.
Vocês me deram um cagaço muito grande. Principalmente o Bagé. Que, ele disse que ia vir todo o jurídico da RBS pra
olha
cima
aqui,
de mim.
Vamos ver o que eu mandei pra ti. Novo, ó, eu nem cagado. Sei o que eu mandei pra ti, tá? Mas que vamos ver aqui.
E aí, meu? Cara, fica tranquilo. Tudo que a gente fez ali foi uma brincadeira.
Ah! Esse é o Adas, tu conhece, né?
Nessa hora, a alma voltou pro corpo.
Deixa eu ver aqui, é o áudio grande.
Pra...
Meu, vamos voltar a falar de Inter aí, cara.
Vamos, o Inter deve eu acho, Lele, que vai... Não vai ter muita preservação, vamos dizer assim, sabe? Se, o jogador tá, poderia jogar, acho que não, acho que vai... Mas os caras que estão repetindo muito tempo, por exemplo, o René, eu acho que não vai pro jogo. Acho que vai ficar no banco, vai jogar o Bernabéu.
Mas ele salientou esse tempo que ele jogaria toda. E ele jogaria toda se dependesse dele, né?
Cara, o René tem jogado bem.
Eu imagino que o jogador sempre pense isso também, né? O cara não quer ficar no banco, não quer... Pô, vai até lá o litoral do Equador ficar no banco e tal. Mas acho que vai dar uma circulada ali. Alguns jogadores... Acho que se o Alário tiver condição, ele vai jogar. Faz muito tempo que não joga. Acho que o Wesley vai ser mantido. Acho que o Gustavo Prado vai ser titular.
Eu acho que
o Wanderson não vai.
Eu acho que o Alário não joga.
Esse guri é bom, hein?
Mas ele nunca bota um cara entrando, voltando de lesão direto.
Esse assim. Menino é muito bom, cara.
Gustavo Prado
é muito bom.
Ele entrou bem
contra o Furacão. Cara, ele quase marca um gol.
Ele dá um passe na cara do gol pro Borré.
O Inter contratou ele, 70% dos direitos dele, em troca do empréstimo do Heitor pra Ferroviária.
Bom,
no outro ano.
Que baita lance.
Pagando o salário,
né? Heitor, que é fã da rádio aqui.
Sim, lá de...
Amigo do Cosma,
Capão do Leão. Ele era do Genoma.
Sul, uma coisa assim.
Do nada, uma vez, nós estamos vendo umas fotos, uns stories, aí tá o Cosma do lado do Heitor. Tipo, é coisa mais, tipo, sei lá, meu, é eu do lado do arroz numa balada.
Qual o problema?
É improvável, né?
É. Da parte dele, né?
Não, eu não vou em balada.
Não?
Não.
Nem aquela?
Não.
E aquela que nós te convidamos no carro ontem?
Eu vou passar, né, Léo? Mas eu deixo pra vocês. Não vou ser aquele crente chato.
Tu
não.
Tinha que ver o...
Deixa a galera.
Não vou te falar nada, tá? Mas tava eu, o Adas, o Lelê e o Léo e o Arroz no carro ontem voltando da TL House.
Isso.
Cara, ele teve que rezar depois dele.
Ele vai rezar até agosto, pelo que ele ouviu.
Quantidade de
dar
coisas
uma...
que eu ouvi.
Ele assim. Não falou uma palavra de lá até aqui. Nós vamos trocar falar nada dele.
Ele olhando pro nada.
Melhor não. Aí ele fala assim, ó. Melhor não falar, não tem assunto com isso aí.
Meu, ele olhando pro nada, a galera rindo, batendo palma, gritando no carro. E ele assim, ó.
Meu Deus.
Na tua religião tem confissão? Tem que se encostar lá e...
Não, não preciso confessar pra alguém.
Não?
Eu posso confessar eu mesmo diante de Deus.
Aê!
Capricha.
Tu é bom, hein?
Capricha, tá precisando.
Tu fala direto com o homem, tu tem o poder.
É, isso aí.
Bota aqui o milagre, o Vaticano que se cuide aí. Tá, meu,
tem
hoje...
Tem muita coisa pra nós brincar na Cauteu hoje.
Vamos provar o time, tá? Amanhã a gente vai conseguir ampliar mais, mas Rocher, Bustos... acho que vai o mercado, porque não jogou no outro. Deve jogar esse. Acho que vai o Igor Gomes, não jogou no outro, acho que vai jogar esse. E o Bernabéu. Acho que o Walter Fernando como titular. Bruno Henrique.
Não, pode o Fernando na zaga também, que nem ele foi?
Pode também. Tudo, por enquanto, a gente ainda tá... Como o treino
ainda
tá rolando
ainda. É que eles vão ter que considerar, cara, a questão da física e a questão do desgaste da viagem, porque é voo fretado, é. Mas, cara, eu acho que deve dar umas 6 horinhas de voo.
Ah, é longe. É uma...
Porque, cara,
Ele sai... É que eu não sei que horas são... Vê pra nós aí que horas são no Equador agora.
Duas a menos.
Então, chega lá 6:30. 6 horas de voo.
Por isso que o jogo é 11 da noite. Porque é às 9.
Às 9 de lá, Então, ele chega às 6 da tarde no horário de Brasília.
Sai daqui
meio-dia.
É, então se tem diferença de 2 horas, então são 4 horas e meia de voo. Mas, cara, que seja 4 horas.
Não. Chega 6 horas de voo mesmo, porque chega lá no horário de lá, 8:30.
Ah, tá. Então é 6 horas de voo. Bah, cara, é tenso, cara. É 6 horas de voo, né? Ida, 6 horas.
Não, pior,
ao
contrário.
É o contrário,
então.
É 2 horas a menos lá.
Não, é 6 horas. Não, 8 horas tu vai pra Europa.
Eu
não
entendi. Mas se é 8:30 horário lá, vai ser 10:30 horário aqui. É. Bom, então é longe, Lê. Então o voo deve ser um pouco mais tarde, na real.
Bom, mas enfim, bom, é uma pemba.
Seguindo o meio-campo, Fernando, Bruno Henrique ou Bruno Gomes, Gustavo Prado, Maurício, e aí na frente eu acho que vai o Wesley, seleção, e o Luca ou o Alário.
Timaço.
Não, é um bom grupo, né?
Não, mas dá
bom
pra,
grupo,
dá,
bom
dá,
grupo.
Dá, não, não, lá vamos, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui que a gente já tinha falado outra vez, que vale pra um, vale pra outro.
Tem que ganhar.
Se o Grêmio não se classificasse na primeira fase da Libertadores, era um, como foi a palavra que a gente usou, que deu até briga?
Eu usei decepção.
Decepção.
É.
Se o Inter não se classificar na Copa Sul-Americana.
É fiasco, é muito pior. Muito fiasco.
O grupo do Grêmio é difícil, do Inter é uma barbada.
Não, o grupo do Inter é fácil.
O grupo do Grêmio é difícil?
Não, o grupo do Grêmio não é difícil.
É difícil.
O grupo do Grêmio ficou difícil.
Não, ficou, não, mas, não, não, pera.
O Grêmio deixou.
O Grêmio é maior que todos ali, Arroz.
O Achipato.
Não, beleza.
Não dá.
Mas tem o The Strong.
É o quê, meu?
O Achipato.
Quem tem?
São...
Tá, nem, cara, tu acredita na tua
tese. O grupo do Grêmio ficou difícil. É. Quando tu olhava, alinhava no grid, o Grêmio era o pole position. Tu ficou tranquilo, então, quando saiu o grupo do Grêmio? Tu achou, que grupo fácil?
Não digo o grupo fácil, mas eu digo que o Grêmio é o maior daqueles.
Meu, tava todo mundo dizendo que era o grupo da morte.
Grupo da morte?
Quem botou? Meu, tem uma galera que disse.
Tô legal já do...
Por que que tu... Que momento tu virou debatedor do...
Tava indo tão bem, cara.
Tu tava legal.
O que aconteceu contigo, cara?
Mas é verdade,
então não era o problema.
Nós temos 5 minutos a mais.
Não, não é que era um problema, mas o.
Se é legal até pra audiência.
O grupo do Inter é muito mais fácil.
Que é difícil.
Que é difícil,
não, tá bem,
fazer.
Mas eu tô pensando
que é barbada.
O grupo
teclar
do Grêmio
é uma barbada.
Não.
Os mongolões.
Não, o Grêmio mal da gente.
O Grêmio não se classificar.
Cara,
sim,
o grupo do Inter é mais fácil? Ok. O grupo do Grêmio é difícil? Não.
Claro que é difícil.
Tá.
Ficou difícil. Não, já era difícil,
mas
cara.
Mas tu me falar que tu quer comparar então, um grupo com outro.
Tu vai jogar na altitude, tu vai pegar o estudiante.
O grupo do Grêmio é mais difícil.
O Achipato, beleza. Mas era o atual campeão chileno. Cara, é um grupo difícil.
Quem é a referência técnica do
Achipato?
Vou olhar os grupos de novo aqui.
Compara com os outros grupos.
Olha aqui, ó. Quer ver, por exemplo, um grupo mais forte que o do Grêmio?
Só os brasileiros. Bota só o dos brasileiros.
Um grupo mais forte que o do Grêmio. Fluminense, Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima.
Muito mais forte.
Eu acho mais forte. São Paulo, Barcelona, Tajeres e Córdoba e Cobressal.
Esse equivale ao do Grêmio.
Equivale ao do Grêmio.
Não, não, não.
Não, esse equivale, equivale.
Para um pouquinho, gente.
Esse é muito mais forte. Esse aqui é mais forte. O Adams falou é muito mais forte.
O primeiro grupo é difícil.
Aqui, ó, do Botafogo. Do Botafogo. Júnior Barranquilla, Universitário, LDU e Botafogo. Você equivale ao do Grêmio.
Tudo é ruim.
Não, não. Cara, eu acho que o mais parecido do Grêmio é esse aí que tu vai ler agora, do Flamengo.
Do Flamengo, Bolívar, Flamengo, Milionários e Palestina.
Tem altitude, tem o campeão colombiano e tem o terceiro
lugar. E esse é mais forte que o do Grêmio.
Sei lá,
esse grupo é mais difícil que o Grêmio. O Flamengo é melhor
que
o Grêmio.
Tá vendo do Palmeiras agora?
Palmeiras, Independiente, Liverpool e São Lourenço.
Pra mim é
mais difícil que o do Grêmio.
Eu não acho.
O grupo G eu também acho mais difícil que o do Grêmio. Atlético Mineiro, Rosário Central, Penharol e Caracas.
Mais difícil que o do Grêmio.
E esse daqui, ó. Então olha aqui, ó. River Plate, Libertad Nacional e Táchira.
Tá louco? Tá louco. Meu, a gente falou 5 grupos mais difíceis.
Esses últimos dois, cara. Esses últimos dois se equivale.
Não, eu também acho parelho. Eu acho que tá tudo parelho. Não teve um grupão.
Não, mas é um grupo
fodido assim e tal.
Hã? Mas é um grupo difícil do Grêmio.
Também. Tá,
entre os mais a Libertadores.
Eu acho que ele ficou, cara. Eu acho que ele ficou um grupo difícil.
Também.
Não, ele fica um grupo difícil. Se tu quiser me falar assim,
se tu comparado, ganha 4, não tava
comparado o Grêmio do Inter com o Grêmio, seus adversários
isso,
e o
claro.
Inter.
Ah,
mas
com
lá,
seus adversários,
dizer que num cenário normal,
vamos dizer que num cenário normal,
o Grêmio tivesse perdido lá na altitude, ganho do Achipato e coisa, o Grêmio tá encaminhado.
É? Tá, beleza. Então, mas num cenário normal, o Grêmio ganharia do Achipato e perderia pro Estudiantes. Porque é um time que, tá, que é
não,
muito bom.
Não, Natan! Tu viu o jogo ontem, cara.
O Grêmio é mais time que
o Estudiantes. É um time médio, medíocre.
A gente tava falando aqui, o Grêmio foi pro tudo ou nada numa partida de
mas cara, imagem só no Natan.
O Estudiantes tava vários jogos.
Nós estamos te jogando as boias, Natan, vem.
O Estudiantes tava vários jogos sem perder.
Bola na fogueira.
O Estudiantes tava vários jogos sem perder. O Estudiantes tava jogando em casa. Torcida cheia. É um time de tradição na Libertadores. Então, que barbada é essa que virou
esse ninguém falou que é barbada. O Arroz, ele parece... Não, a câmera tá fechada, né? Dá um sorriso pra câmera fechada nele. Ele não parece Chico Anísio jovem.
É isso.
Cara, nós não estamos falando que é barbada.
Cabelo
de barbada, por ser difícil, eu tenho um caminho.
Então, não era problema o Grêmio ser eliminado, é isso? Essa foi a pergunta que eu fiz. Não.
Momento AM. Era um grande problema.
Tu tem um momento AM aí, cara?
Qual
é o momento AM? Tá classificado. Ele está classificado,
antecipado
por esse programa.
Atenção, temos um momento AM agora.
Momento Rádio AM. Hoje tem seriador 2 do Campeonato Gaúcho.
Tem bom som.
Momento AM, ó. Futebol com Vida em São Gabriel, hoje, 3 da tarde.
Onde é que é?
Em Futebol com Vida. tem bom som em Lajadense, hoje, às 7 da noite. É que eu tô em outro site, eu não tô indo da Federação. Veranópolis Esportivo, às 7 da noite. 7h30 tem Passo Fundo e Glória. E 7h30 da noite, com uma iluminação incrível. Maravilhosa, tem União Frederiquense e Gaúcho. Ó, de quem que é a iluminação do estádio
Zagonel? É a melhor iluminação de estádio interior, né? Não, não. Sei, já foi
é
elogiada.
A melhor iluminação do interior.
Disparado.
Galhofa à parte, galhofa à parte. É verdade. A parte. A arena do... Não, não, que pode parecer que estão erguendo o patrocinador. Não é. É melhor, é quem deles. Vê um jogo do União Frederiquense no estádio do União Frederiquense, tem certeza que o estádio
e
é...
E hoje tem fora que é cheio de estádio no interior, que não pode ter jogo de noite, porque a iluminação não dá conta.
Mas que eles não fizeram contato com a Zagonel ainda.
E olha só o detalhe, a Zagonel trouxe duas dessas luminárias e nós decidimos que elas vão pro sítio do Lelê pra gente ir lá fazer um churrasco e a piscina dele vai ser uma quadra de polo agora, aquelas aquático, tá ligado?
Vocês me deram as luminárias e decidiram onde eu vou botar meus luminárias.
Lelê, com todo respeito, é uma vergonha o Bola nas Costas nunca ter ido fazer um churrasco no teu.
É verdade. E é grande aquela propriedade.
É uma vergonha.
Sim, é uma vergonha.
Sábado.
Nós vamos resolver.
Nunca podem, cara.
É na Arena do Cruzeiro o Futebol com Vida.
Bom, e o Monson joga no Sesc. Sesc.
Boa, boa. Ó, meu, a gente ainda tem que entregar o nosso bolão do Bola. Vamos fazer aqui então rapidão, ó.
Bolão!
Fica aí, Arrosto. Vai opinar
bolão
hoje.
De bola.
Nós vamos botar tua fotinho no card lá.
Morrendo bola.
O tempo todo. Tá bom? Vamos lá, então. O bolão do Bola tá chegando na área para os nossos parceiros da Paquetá Esportes. Dia das Mães, Paquetá Esportes. Sublime é ver a vida se transformar. Vamos pegar um jogo de... Vamos ver aqui, ó. Vou
dizendo... Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem comigo aqui. Jogo bom, ó. Jogo bom e decisivo, importante. Bolívar e Flamengo. Bolívar e Flamengo. Detalhe, tem vários jogadores do Flamengo que não vão jogar esse jogo, viu?
Não foram, é.
Tem vários. Vários mesmo. Isso aqui é de prestar atenção, tá? Independente Del Valle e Palmeiras. Esse jogo aqui é engronha também, cara. Libertad e River Plate.
Tá, nós vamos falar os placares.
Um parênteses, uma amiga minha tá ouvindo o programa. Meu Deus, tira o arroz com sopa. Até eu falo menos bosta que ele.
Olha aí, ó.
Já vai
te acostumando que é assim, velho.
Teu amigo,
aqui é assim, é muito mais porrada do que carinho.
O Bola é assim.
Opinião, eu
se tu quer carinho,
dela.
Não vem pro microfone.
Pede que Deus tenha compaixão da mãe.
Tu quer o time do
Flamengo?
Tu quer o time do Flamengo?
Não.
Ela não sabe o que
tu tem o
time.
Bira Schenkel.
Fala, brother.
Bira Schenkel.
Fala, meu irmão. E Flamengo,
tem,
brother.
Tem o time do Flamengo pra hoje,
ó, aí? Ó, vim lá do fogo dos personagens, meu irmão.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Rossi no gol. Wesley. Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Gerson. Igor Jesus.
Amém.
De La Cruz. Vitor Hugo. No ataque. Lohan. E Bruno Henrique, o Flamengo!
Do aí técnico...
Jorge Sampaoli!
Não, Adenor Bach!
Adenor Bach, rei!
É não, isso. Mas aqui, ó, vamos no bolão aqui pra Paquetá Esportes.
Pra Motel Suelen, Rua Miliciano de Paula, 28. Fundo, chamar Suelen.
O jogo que a gente tem que fazer o bolão hoje. O Achipato e The Strongest.
Bah, é verdade.
Boa, boa, eu acho que esse é o bolão.
Esse
é o bolão.
E o do Inter também.
Tomaiapo e Belgrano.
Tomaiapo, Belgrano, tem que ter bolão disso aí.
Tem que ter bolão também.
Vamos fazer dos dois, vamos fazer dos dois.
Vai passar onde, cara?
Pra passar a vergonha, né? Quem vai passar, quem?
E de tarde tem Everton e Liverpool.
Tá, meu, vamos decidir, ó, já passaram dois minutos.
Os dois do
interessam pra gente.
Que horas é o jogo? Pior que ontem o Galo foi assim, né? Deu pagamento antecipado.
Patipato e The Strongest é às 7 da noite.
Vamos Qual começar. É o pior resultado pro Grêmio? É o Achipato ganhar, né?
É o The Strongest ganhar.
The Strongest.
Não, cara.
Porque daí depois vai na altitude e ganha as duas também.
Então conhecendo o rabo do Renato é 1-1 esse jogo hoje.
2-0 o Achipato.
Eu acho que vai ser 1-1 também.
2-1 pro Achipato.
2-2.
2-2 também.
Olha aí. Nem mesmo.
Ainda tá aí.
Cara, vocês falam. Não, te falam que eu não aí. Falo, agora
ainda,
eu vou falar.
Ainda botaram a roupa errada pra te quebrar lá.
Ô meu, e aí a gente tem. Qual é o nome desse troço aí que o Inter tá jogando?
Tomaiapo contra o Belgrano.
Tomar Belgrano. 1-1, 1-1. Belgrano empata tudo.
Belgrano é nome de cigarro, né?
1-0 Belgrano.
1-0 Belgrano.
Vê dois Belgrano avulsos.
E um abraço pro meu amigo, um abraço, um grande saludo de toda a gente de Bola nas Costas. Não. Para Bola nas Costas, é o nome do programa, né? Boa. Não vou traduzir. Para el gran mágico e nuestro hermano Willy Maria.
Pô, cara, vamos botar ele no ar no jogo de volta aqui do programa.
Vamos. Eu consigo o contato dele.
Tá aqui. Beleza.
Ele não vai vir.
Ele é o placar.
Vê se ele não vem pra Porto Alegre.
Belgrano.
Cara, eu
Vamos ver aqui, o Willian.
Vai ganhar, né, cara?
Então dá-lhe quanto?
É. Aqui, zero. Ó. Vou uma mandar uma mensagem no ar pra ele aqui, ó.
Vai.
Olá, Willy. Saludo, hermanito. Acá, Rodrigo de Brasil. Opa. Hermanito, va a salir a Porto Alegre para el partido ante Inter por la Copa Sudamericana. Se vieres acá, nosotros queremos conversar con usted.
Invitarlo para,
está para venir a la para radio. Estar con nosotros en la radio, ¿ok?
Beso. ¡Vamos, Willy!
Okay, vamos lá.
Olé, 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 olé. Willy, Willy.
Dale, louco, suerte.
Eu gosto muito, cara. Que o teu início
isso, velho?
E o teu final de espanhol são muito bons.
É isso, meio.
Mas
meio é que daí começa.
Tu meteu.
É que nem o inglês.
Aqui. Ô, meu, nós vamos organizar.
É que nem o inglês. Good morning. Aí o cara já mete um. É não é mais. Tu não mete nem mais o good morning.
Tu
já mete aqui, ó. Morning.
Morning.
Ah. Aí depois. Aí veio a pergunta já.
Onde é que é o garoto? Pra quem não conhece ele, que nem eu, por exemplo.
Ele é torcedor do Belgrano, cara.
Cara, ele é um torcedor símbolo do Belgrano, ele é um mágico. Ele faz aparecer. Ele
cara,
faz
vamos
aparecer.
Produzir um show dele aqui.
Cara, ele faz aparecer assado.
Bola apresenta! Bola apresenta!
Lógico que tu queria. Ô, Léo, ele pega uma churrasqueira daquelas de
tu
tampa.
Nunca viu?
Ele abre e mostra, não tem nada. Daí uma galera na volta. Aí ele abre e tem um assado ali dentro.
A melhor dele.
Ele transforma a piscina
em fernê. Ele transforma a piscina de água em fernê. Oi, nós vamos transformar uma pileta de água em uma pileta de fernê. Estou em juros.
Willy Maria.
Vamos fazer o Bola apresenta, Willy Maria.
Sim, pro teatro. Meu, 30 segundos pro meio-dia. Tá chegando Alexandre Fetter com mais uma edição do Discorama. O Bola tá de volta amanhã, meio-dia, não, às 11, aqui na Atlântida.